presidente Billy Passos, meu grande amigo de muitos e muitos anos, amigo do Grupo Rede Vale de Comunicação. Obrigado da sua visita aqui para a gente, nos prestigiar. E vamos estar lá com o senhor daqui a alguns dias na realização da sua festa da Erva Mate e também, certamente, divulgando os atos administrativos do município de Cruz Machado, que tem interesse na comunidade e por extensão que faz parte aqui da região sul do Paraná. Um abraço, meu amigo.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos vocês da Verde Vale, que sempre nos ajudou, sempre apoiou, e levando a notícia a toda a população de Cruz Machado.
Obrigado, Bibi. Um abraço. Prefeito Bibi Pardo, do município de Cruz Machado, ele está presente conosco nesse circuito regional do programa de alerta, que, primeiramente, abre-se nesse início do ano, no calendário. Aqui o Anísio de Souza, ex-prefeito Portunhão. Tudo bem, Anísio? Bom dia. Seja bem-vindo, Anísio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Domingos Ará. Da União.
Um abraço para o Fluminense.
Viemos aqui dar um abraço para o Fluminense, cumprimentar o prefeito Codinei e parabenizar a festa. Nós sempre estivemos presentes aqui na festa da UVA, né? E o sábado está agradável. Fica aproveitar a oportunidade aqui pelos microfones da Rádio Difusora. Convidar o povo que venha para a festa, que está muito bonito, né?
Um abraço, satisfação conversar com a Nico.
Bom trabalho para vocês, né? Vocês sempre estiveram presentes. Me lembro nas outras edições da Rádio União que ele estava presente aqui, né? E não está discutindo diferente. Mas é importante que a imprensa divulgue as nossas festas regionais. Isso é feito com a festa aqui do vinho, festa da uva, é feito com a festa do senhegue do xixi, é feito com a festa da costela. E é importante, porque nós, é através dessas festas que nós divulgamos as nossas cidades, as nossas belezas, especialmente as belezas naturais, enfim, aquilo que tem na nossa região.
Obrigado, Anísio. Um abraço. Bom trabalho. Companheiro Brito, Antônio Brito, está onde você traz mais um convidado aqui para a gente? O prefeito do município de Bicuruna, anfitrião da festa, o prefeito Claudinei de Paula, o neguinho da Escotel. Chega agora na tenda da comunicação, ele que está vendo a recorrência juntamente com a comissão organizadora, vendo se logicamente tudo está saindo a contela. Seja bem-vindo, prefeito Claudinei. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Verde Vale. Obrigado, primeiramente, Marcelo, por vocês estarem participando dessa nossa festa.
Família nossa.
Acho que vocês sempre estão participando com a gente e vai vindo uma grande festa, a nossa 25ª festa da uva, 33º rodeio crioulo, e esse ano também teremos uma novidade com o nosso primeiro passeio cicloturismo Rota do Vinho. Então, esse final de semana com muitas atrações aqui na nossa festa do município de Bicuruna.
É uma festão, né, Claudinei? Falando assim, como se diz aí com os amigos, é uma festa tradicional, mas que demanda uma organização muito apurada, né, prefeito? Dá trabalho fazer uma festa dessa, né, Claudinei?
Ah, sim, Marcelo. Eu até aqui gostaria de agradecer a toda a nossa equipe, principalmente lá da Secretaria de Obra, que está desde o início dele, já trabalhando aqui no Parque de Eventos, para que a gente chegasse nesse momento e está tudo organizado. Também agradecer aí a patronagem do CTG Chapéu Tapeado, que é o nosso maior parceiro nessa festa. Eles também se dedicaram, trabalharam muito para organizar a parte do rodeio. Também agradecer aos nossos produtores de uva. Esse ano, com uma novidade, também estamos fazendo uma demonstração dos nossos produtos que nós produzimos aqui no nosso município através da fruticultura e da olericultura, fazendo uma demonstração daquilo que nós produzimos aqui no nosso município. Então, isso requer tempo, organização e também um custo para que a gente pudesse chegar nesse final de semana e estar tudo organizado para receber aqui os visitantes e a nossa população. Então já deu tempo de convidar a toda a nossa região para estar participando com a gente nesse final de semana aqui nas nossas festividades no município de Bicuruna.
Falando em palestra, vamos aproveitar. Recebo aqui em mãos o cronograma, a programação da 10ª edição da Festa do Vinho, que se realiza em julho, né, prefeito?
Exatamente, Marcelo. Eu sempre falo que nós, bicurunenses, nós gostamos de festa. O italiano gosta de festa. E nós já estamos hoje numa festa e já estamos pensando na próxima, que é a nossa 10ª festa do vinho do município de Bicuruna. Já tem data agendada, agora terminamos essa semana a festa da uva e já estamos pensando na festa do vinho. Pensando nisso, entre uma das nossas programações desse final de semana, está nós escolhemos a rainha e as princesas da festa do vinho desse ano. Então, hoje à noite, durante o baile do rodeio, nós vamos estar aí divulgando a rainha e as princesas da festa do vinho, da 10ª festa do vinho, e com certeza aí nós estamos já fazendo uma grande festa do vinho que vai ser realizada em julho. Então, esse ano, com uma novidade, estamos aí com a nossa organização pensando em fazer 4 dias de festa, Marcelo. Iniciando na quinta-feira com a nossa tradicional polenta gigante, na sexta-feira a festividade com o show nacional, no sábado a nossa balada do vídeo, e domingo, o final de semana, com a etapa do Campeonato Paranaense de Motocross. Algumas das novidades que nós estamos aqui, junto com a nossa comissão organizadora, pensando e já se organizando para nós estarmos aí recebendo toda a nossa região e o estado do Paraná e da região do Planalto Norte Catarinense na nossa décima festa do Rio, que vai ser realizada em julho deste ano.
Estamos nos aproximando de um mês e meio de administração, prefeito. Começava com o vice-prefeito, Rodrigo Marcante, que está à frente da pasta da saúde. O trabalho continua, né, Ligue? É claro que vocês foram reeleitos, mas o trabalho na administração pública, principalmente no município importante, pujante, como Vituruna, demanda sempre muito trabalho, né, Ligue?
Exatamente, Marcelo. Nós, e que pesa, a gente já está na frente da administração do município em 2 anos, é claro que isso contribuiu e ajudou muito para que a gente também pudesse estar mantendo as finanças do município e um certo equilíbrio. Né? Nós agora também tivemos grandes dificuldades, 2 eleições nesse período, uma em maio de 2015, outra em 2016. Tudo acaba atrapalhando o próprio desenvolvimento, tudo pode criar programas novos. Enfim, a lei eleitoral veda muitas coisas que eu se queria realizar. Mas graças a Deus nós terminamos 2016 numa situação confortável financeiramente, com as nossas contas sempre em dia. E 2017 nós temos com esses primeiros meses do ano se organizando, planejando tudo aqui. Então nós temos aí inúmeras leis, legislação que nós precisamos alterar e criar, visando o melhoramento do serviço público, e tenho certeza que vou poder contar com os nobres vereadores para poder aprovar essa legislação, para poder fazer algumas mudanças que são importantes para o município de Vitoruna.
Dinheiro curto com preço, prefeito?
É o dinheiro curto, Marcelo. E ontem ainda recebemos uma péssima notícia aí da questão do ICMS que gera das usinas hidrelétricas. Foi aprovado no Congresso Nacional aí uma mudança do rateio desse valor e já passei para o nosso jurídico para nós estar fazendo um levantamento junto ao setor de contabilidade para ver o impacto que isso vai ter no município de Vitoruna. Mas uma notícia muito ruim, que a gente ainda não sabe aonde que vai chegar essa questão. Sabemos que é uma questão também que nós estamos enfrentando jurídica há vários anos.
A conjuntura do país assusta, né, prefeito?
Economicamente falando. Assusta porque, Marcelo, se nós perder, para você ter uma ideia, hoje nós recebemos em torno de 300 a 400 mil reais de ICMS da usina de Foz do Areia. Imagina se vai chegar a perder isso. O impacto que isso dá é drástico para o município. Então nós estamos, foi aprovado no Congresso Nacional dia 8 de fevereiro e nós agora estamos tomando conhecimento, vai para a sanção presidencial ainda, para que a gente possa estar vendo que rumo nós vamos estar tomando se concretizar essa situação.
Prefeito, temos inúmeros desafios também no circuito regional. Associação dos Municípios do Sul do Paraná, SUPAR.
Olha, Marcelo, eu acho que nós estamos, nesses primeiros meses, nós estamos dando um tempo para os novos prefeitos, para eles conhecerem toda uma realidade dos municípios, sentir o tamanho das dificuldades.
Responsabilidade.
Né? Exatamente, mas agora nós temos grandes desafios pela frente na região da Sul-Sul. Né? E digo aqui, uma das situações que nós enfrentamos a nível regional é a questão da própria saúde pública da nossa região. Né? A questão da saúde pública, a questão também do desenvolvimento regional, nós temos que pensar no desenvolvimento da nossa região, temos que pensar nisso conjuntamente. Acho que nós temos que fortalecer cada vez mais o Grande Vitória como o nosso polo regional, para que todos os serviços essenciais da nossa região sejam centralizados, para que todos os municípios também sejam atendidos. Acho que é dessa forma que a gente vai trabalhar nesse ano junto ao SUPAR, para que a gente possa fortalecer todos os municípios da nossa região.
Obrigado, professor Claudinei. Obrigado pela recepção. E vamos conversando aí semanalmente, finalmente, na medida e na demanda do possível, que tenhamos, logicamente, a necessidade desses assuntos serem colocados para a sociedade, prefeito. Estabelecer um canal funcione com a sua administração, e que a sociedade fique amparada através dos microfones da Rede Vale, da Rádio União, do Grupo Rede Vale, e tenhamos uma plataforma, uma janela de abertura para conversar com a sociedade, prefeito.
Exatamente, Marcelo. Quero agradecer aqui a toda a imprensa regional, e principalmente o Grupo Rede Vale de Comunicação. É tão importante ter esse elo de comunicação com a população. Acho que vocês são fundamentais e agradeço a presença de vocês. E já aproveitando, Marcelo, convidar novamente toda a população da nossa região para estar vindo a Vitoruna nesse final de semana.
Não
vai faltar, Marcelo. Ontem surpreendeu. Ontem, sexta-feira, surpreendeu o público e tenho certeza que hoje e amanhã esse público ainda vai ser maior.
Obrigado, prefeito. Sem sombra de dúvidas, vai ser. Uma festa familiar como essa.
Um abraço.
Tá aí, gente. Presença abertão com o prefeito Neguinho conosco, carinhosamente o Neguinho da Escotel, Claudinei de Paula. Ele que está à frente do município de Vitoruna pela segunda vez e nos recebe aqui com muito carinho, com essa gostosa participação dos produtores da uva, do vinho, dos embutidos e dos produtos coloniais e artesanais que são servidos aqui na festa e que são comercializados a um preço acessível, gente, não tem nada de exploração, é uma festa tradicional familiar. Está aqui conosco também o prefeito Sebastião de Lara, nosso amigo Batião, lá de Paulo Frontin, e nos visita nessa manhã de sábado em Vitoruna e atenda da comunicação. Satisfação, Videlo Batião. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos de Vitoruna. Bom dia, região sul do Paraná. Meu bom dia à turma de Paulo Frontin, meus amigos aí.
Tudo bem, Batião. Fazia tempo que eu não conversava com amigo, mas tenho acompanhado a sua administração através dos amigos de Frontin que nos relatam. Como é que você tem sentido o gosto de administrar a sua terra?
É um sonho que nós tínhamos, Marcelo, desde a eleição passada, trabalhamos juntos. Então, começando aí a administração nossa no dia 1º de janeiro aí, muito otimista, Marcelo. Sabia que nós ia pegar em Paulo Frontin dificuldade, mas graças a Deus estamos superando todas as dificuldades do município.
Daqui 6 meses, aproximadamente, 8 meses, já vamos ter uma ideia melhor. O senhor vai ter uma ideia melhor do que é, efetivamente, e o dia a dia, a administração de Frontin. Mas esses 45 dias, Sebastião, como é que foi? Conta pra gente um pouco do seu dia a dia como prefeito, que o senhor está conseguindo executar em favor da comunidade.
O primeiro passo nós começamos no dia 2 na prefeitura, quando entramos, Marcelo. A dificuldade era imensa. Nem telefone nós tínhamos para nós entrar em contato com a nossa população. Mas a partir dali, na primeira semana, a gente foi começando a organizar a casa dentro do município de Paulo Frontin. Conversando com dois nossos secretários de obra, secretário de educação, da saúde, onde eu sempre falei na minha campanha que a maior dificuldade aqui em Paulo Frontin era a nossa saúde. E graças a Deus, colocamos a saúde em primeiro lugar, onde hoje a saúde de Paulo Frontin se encontra em boas mãos. E também as estradas do município, a qual são muito imensa, 1.300 quilômetros de estrada rural dentro do município, abandonada por 4 anos, 1.300 quilômetros. Estamos aí...
Como é que conserva tudo isso?
O primeiro passo foi fazer uma boa revisão das máquinas, Marcelo. Estava abandonado o setor rodoviário, contratando 3 mecânicos, onde junto com o setor de obras conseguimos rodar 40% do maquinário a 50 municípios. E para te dizer, Marcelo, os 40 dias hoje, podemos contar feliz já, que já estamos com 30, 40% das estradas do município de Paulo Frontin em boas condições de rodar.
O senhor é um homem da iniciativa privada, sabe administrar, um empresário bem sucedido, graças ao seu trabalho e da sua família. Mas é diferente, né, Batista, você administrar a sua empresa e a prefeitura. Tem que fazer uma casadinha aí e fazer o melhor possível em favor da comunidade.
Eu trabalhava administrando empresa em Paulo Frontin. A gente vê que a empresa privada hoje é diferente do que o administrar hoje o poder público. Mas o conhecimento nós já temos há 4 anos acompanhando, como você sabe, sempre tive ali com o Rossoni, com o Ulsen, com o governador Beto Richa, onde a gente aprendeu nesses 4 anos o que é administrar o município de Paulo Frontin. Fiz também 2 cursos, Marcelo, um em Brasília, um em Foz do Iguaçu, onde ajudou nós a aprender um pouco mais a administração pública ali.
O senhor é um homem humilde que aceita os desafios, sem sombra de Deus vai conseguir executar o seu plano de governo. Bastião, agradeço a sua visita, a sua participação aqui na Tenda da Comunicação e vamos abrir um canal de divulgação aí através dos microfones da Rádio União, da Verde Vale, do Grupo Verde Vale Comunicação e levar para a comunidade o que é de importante, a notícia que o povo precisa saber, o que o prefeito está fazendo em prol da sociedade. Tá bom, Bastião?
Eu quero dizer, Marcelo, a você, a Rádio União.
Fique à vontade, não.
Paulo Frontin está de portas abertas a receber vocês. Divulgar tudo o que nós estamos fazendo dentro do município de Paulo Frontin, para que a nossa região esteja vendo que o prefeito está trabalhando com vontade e coragem.
Obrigado. Nós temos muitos amigos em São Vitor. Obrigado, Batião. Então, aí conversei com o prefeito Sebastião de Lara, o Batião, carinhosamente conhecido, lá em Paulo Frontin, ele que é amigo da gente, já conhecemos o trabalho do Batião na iniciativa privada, Batião, e agora está junto à gestão municipal, que não é fácil, é um desafio novo, ele relatava aqui, Britão, o desafio que é tocar a empresa dele, o dia a dia empresarial e a prefeitura. Totalmente diferente, sem sombra de Deus.
Meu lado, prefeito, ex-prefeito de Vitória, deputado Simbac. O Sim prestigiando a festa do Medina desse hotel, prestigiando a festa sábado passado no Tabanassi. E agora semana, a UV e Rodrigo Cruz. Bom dia.
Bom dia, Britão. Bom dia, Marcelo. Grande festa mesmo. Impressiona aqui a estrutura, a segurança, a diversão para todas as idades. e eu sei da grande audiência do seu programa, Vitória. Quero fazer um convite para o pessoal da região, que quando nós temos festas em Porto União e na Vitória, o povo de Bituruna sempre comparece, sempre ajuda. Eu lembro do tempo que nós fazíamos a Tristesse, eram os primeiros aí com expor, lembra quando tinha estandes. Então eu estou aqui para prestigiar e para dizer para o pessoal, olha pessoal, dá dor de cabeça montar festa, viu? Vamos ajudar o prefeito Neguinho aqui, ele merece o marcante, toda a equipe, esse prestigiamento, porque vai ser uma grande festa, tenho certeza. Eu já estava comendo uns polenta ali, então. Está muito bom, viu?
Deputado, um rabo de foguete aí pela frente. Promessa da hemodiálise, parece que só ficou na promessa. Parece que não vai acontecer nada, o cara esteve aqui na cidade, disse que é blefe, que não tem acerto nenhum, que não tem dinheiro. E como é que o povo vai continuar sofrendo, deputado?
Eu costumo trabalhar com a verdade, né? Vamos com calma nisso. Tem algumas fases da vida, né? Que algumas pessoas querem te prejudicar. Mesmo quando você ajuda, eles querem prejudicar. Vamos com calma. Eu fui procurado por algumas pessoas que me disseram o seguinte: olha, deputado, no ano que vem, a médica que está cá, que não quer mais tocar hemodiálise.
Fevereiro.
Fevereiro, meu senhor. Tá bom, o que que faz? Não sei. Vamos para Curitiba, né? Vamos para Curitiba. Tudo conforme diz o script. O Zone, todos eles, eu sou deputado da região, como da Secretaria de Saúde. Aí a conversa vai lá no final, qual que é a solução? A Secretaria não tem dinheiro, só se você tem dinheiro, deputado. A emenda paga, dinheiro não tem para isso. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu não queria disponibilizar a emenda para ter que corrigir uma coisa que era para funcionar. Porque, cai entre nós, então, já vou dizer o que eu penso. Destinei 500 mil. Destinei 500 mil. Vamos à Casa Civil, está garantido o recurso, porque a emenda minha é carimbada, não tem erro. Eu tenho até X garantido, é impositivo, está lá e acabou. O que aconteceu? Tudo certo, tá? Beleza. Para minha surpresa, o cara veio para cá, o médico, e foi falar para ele que não dá mais. O dinheiro não tem o quê, que não tem o quê. A grande verdade é o seguinte, é que ele quer mais grana. A grande verdade é essa. Aí eu falei, mas doutor, o senhor não gravou um vídeo já agradecendo, dizendo que estava tudo bem? Eu gravei, mas me arrependi. Então, eu falei, tá bom, eu vou mostrar esse vídeo para a sociedade. Você está me ameaçando? Digo, não, não estou me ameaçando. Só estou dizendo para o senhor que o senhor falou que queria 500 mil, eu arrumei 500 mil, além, Britão, de R$190 que eles ganham por cada procedimento do SUS. Está entendendo? Não se esqueça disso. E aí, ontem, na reunião, para minha surpresa, o médico, não, não quero mais, não sei. O prefeito Neguinho levantou, estava o prefeito da Vitória Santinho. O Neguinho, escuta aqui, meu Deus, me conta uma coisa, como é que a médica tem esses 500 mil? Como é que o senhor precisa mais 500 agora? É, porque não sei o quê, não sei o quê. E detalhe, a instituição dele é o pró-renal, ela não depende de, não paga imposto. Devia baixar o preço.
É uma fundação.
A médica paga imposto, ele não. Mas mesmo assim, ele arrumou os 500 mil. E aí? Pois é, mas eu acho que eu vou precisar de 800 agora. Ah, pera um pouco, Britão. Pera um pouco. Vamos parar de sacanagem com o povo. Quem vai processar ele agora sou eu. Porque ele falou no meio do governo que eu ameacei ele. Vou processar esse senhor agora. E digo mais, agora foi marcado uma reunião terça-feira. Ele vai estar, eu vou estar. Vamos frente a frente conversar. Mas eu tenho mais um detalhe. Tem mais uma empresa agora disposta a fazer tudo isso. Já me procuraram, que é a hora que vira a repercussão. Eu tenho um funcionário meu em Curitiba que cuida da saúde, ele foi o presidente da Associação Médica do Paraná, já tem mais uma equipe disposta a fazer o trabalho, se for o caso, mas eu garanto que nós não vamos ficar sem. Agora, viu, Britão? A população não me conhece, sabe? Não sabe da seriedade com que eu trato, e eu peço para as pessoas visitarem na minha página no Facebook, vejam lá o material. Vejam lá o material na página Usa Embaixo. Veja o material. Aparece a entrevista do Guzoni, aparece a entrevista do Miguel Riela. Se alguém achar que eu estou mentindo, vai lá e assista. Assista o que ele falou. Ele disse que com os 500 mil a mais estava resolvido. Ah, eu fico triste, porque nós chegamos num momento no país em que as pessoas valem menos que o dinheiro. Essa que é a grande verdade. Mercantilizaram demais. Tá? Sem contar o dinheiro que nós arrumamos desses hospitais de Nova Vitória. Tá? Quanto dinheiro que nós arrumamos? Ah, mas o hospital não tem nada com isso. Nos ajude. Toda semana, todo mês tem um pouquinho de dinheiro. Não é para o regional, é para a maternidade. Vamos começar a olhar para o povo um pouquinho. Ou se querem que nós entre agora uma CPI para ver quantos hospitais estão recebendo, quantos médicos estão recebendo. Se for o caso, Bitão, eu gosto de uma boa briga. Agora eu não vi até agora o Ministério Público, que estava lá presente, cobrar dinheiro que eles estão recebendo. Por que, que tem que receber 500 mil? Essa parte ninguém questiona. Está entendendo? Por que, que não funciona pelo sistema? Qual que é o problema? Meu Deus, isso não é absurdo, eu estou dando 500 mil a mais por ano. Chancelado pela Casa Civil, os caras ainda estão achando pouco. Então você que está em casa nesse momento me escutando, pode ter certeza, com 500 mil, com 800, com outra equipe, nós vamos dar uma solução para isso. Nós não fugimos da realidade, nós não fugimos do falso. Não tem. Isso vai ser resolvido nos próximos dias.
Era grande preocupação, deputado, porque a promessa era que a coisa ia acontecer, de repente o cara veio e disse que não vai acontecer nada. Eu fico preocupado para quem? O senhor também, o senhor é ser humano, é homem, é gente. A pessoa que faz uma janela, um dia em casa, outro dia no hospital, né,
deputado? Tragédia. Imagina se tiver que ir para Curitiba ainda. Você tem toda a razão. Acho que a maior preocupação não é nem
comércio. Porque a Campo Largo é Curitiba.
Não tem dúvida. Se não der certo, é isso aí. Se não der certo até o final do mês, não vamos fugir da realidade. Por isso que nós vamos fazer todo o esforço agora. O Buzoni está indo para lá amanhã. Eu vou compensar para você, te dar uma notícia de primeira mão. Amanhã, às 4 horas da tarde, eu tenho uma reunião com essa equipe em Curitiba. Eu vou me resguardar de qualquer forma. Eu já vi que esse homem aí, esse Miguel Riela, não está atuando com seriedade. Já vi. Já percebi. Estou falando aqui publicamente. Porque eu provo isso. Está lá um vídeo. Alguém amarra alguém para gravar alguma coisa? O cara foi lá e disse, olha, agora resolveu o problema, está certo. O deputado colocou a emenda, agora nós vamos pôr na entrada. O que você vai entender disso? O que eu entendi? Está
certo.
Entendeu? Então fala aqui. Ele não é uma pessoa séria. Tanto é verdade que na reunião ele pediu mais dinheiro. Tá? Mas não tem problema. Deus é pai. Amanhã nós estaremos indo, inclusive, vou mais cedo para Curitiba. Vou sair 11 horas da manhã daqui para chegar em Curitiba amanhã e vou atender essa equipe diferente aí. O Zone vai junto com o pessoal já, que já trabalhou em outros setores e tem interesse em vir na vitória. Nós temos certeza que Deus vai abençoar, nós vamos conseguir mais uma equipe para olhar com carinho.
Outra coisa que eu vi no jornal, na imprensa, neurocirurgião no regional. O que, que é isso?
Vou explicar, Britão. Veja bem. Até outubro desse ano, qualquer queda. Vamos lá, o cara está em casa, caiu, bateu a cabeça, vai precisar fazer uma cirurgia. Um acidente mais grave e tal, o que, que faz?
Vai para fora.
Vai para fora. Ou de ambulância ou de avião se der. Em grande parte dos casos morre no caminho. O que precisa? Grana. Aí conseguimos fazer um convênio com o regional. Estamos passando aproximadamente 40 mil reais por mês. Tá? 40 mil, então, uma luta nossa, minha, do Rossoni junto, todos nós juntos com o governador, convencemos o Caputo a passar 40 pau por mês para o hospital regional e eles contrataram para pagamento uma equipe de neurocirurgião. Essa equipe veio de Caçador. Já está atuando. Se você entrevistar o Buzoni nos próximos dias, ele vai te dizer a quantidade de casos do que já atendeu.
Muito, muito.
Grandes casos que já atendeu aqui. Então essa foi uma conquista muito grande. Está vendo como é que é lidar com uma equipe séria? O pessoal já veio, já está trabalhando desde outubro, não deu confusão nenhuma, sabe? Então isso é resultado. Agora espero que na neurocirurgia seja igual.
Semana que vem, mais para dar, terça, quarta-feira, tem uma resposta de melhora, será isso, deputado?
Ah, não passa disso, né, velho? É porque o final do mês está chegando, nós temos uma resposta e eu quero ter prazer de passar por essa resposta. Mas assim, podem ficar tranquilos, pessoal. Nós vamos indicar, esse 500 mil está garantido. Sabe, então? Porque veja bem, eu vou contar para você um negócio aqui. Eu não tenho por que mentir. Eu tenho um volume de recursos para segurados de emenda. Só para a saúde, eu tenho 2 milhões de reais. Eu não sei o que eu estou fazendo. Está entendendo? Você pode perguntar para o Rossoni daqui a pouco, que é chefe da Casa Civil, que é um grande amigo meu. A pergunta é verdade, sabe que tem isso? Vou perguntar, que às vezes ninguém acredita em político, né? Até me chateou um pouco ali na reunião que eles tiveram. Me contaram, sabe, Vitão, que alguns membros do Ministério Público de Nova Vitória, e aí já estou começando a chegar alguma perseguição, começa a chegar uma perseguição. Alguém começou lá na reunião o seguinte, inclusive eu fiz o sprint do que o deputado falou lá, que o deputado fez política com a hemodiálise. Ah, pera um pouco. Para. Parece que a doutora Rosana, eu vou conversar com ela. Não porque eu sou amigo dela de escola, mas eu vou conversar com ela que ela está recebendo informações erradas. Pera um pouco, vamos devagar. Se o deputado não faz nada, aí o deputado não olha para a região. Esse deputado não é atuante, não atende a região. se o deputado faz alguma coisa, ele está fazendo. O que, que eu fiz, procurado? Eu tirei 500 mil reais, né, para resolver o problema. Não fazendo política, porque política é que faz com asfalto, essas coisas. Aí, destino o dinheiro, aviso a população que estamos resolvendo para acalmar as pessoas, e aí vem as pessoas do Ministério Público a dizer que vou fazer print do meu material, que eu estaria fazendo politicagem com a questão. Gente, tem hora que não dá vontade de não fazer mais nada, então. Por Deus do céu. O que faz daí o deputado? Eu tiro o dinheiro ou não? Está entendendo? Talvez alguém possa dar alguma informação equivocada para ela. Eu vou visitar a doutora Rosana, a promotora, logo. Ela é uma pessoa que eu tenho um fundo respeito. Tenho certeza que ela está defendendo o interesse público e a informação é equivocada. Está entendendo? Mas de qualquer forma, Britão, eu estou destinando 500 mil reais, está mantido, porque é minha obrigação. Eu não estou fazendo favor nenhum. Eu sou representante da população, eu sou deputado da região e tenho que ajudar. Então esse vai ter resultado já no máximo aí, então, terça, quarta-feira, nós vamos ter resultado. Obrigado, deputado. Olha, desculpa aí se eu falei demais, né? Eu gosto de conversar com você. É que você também é burro, né? Você já vem, já pergunta na lata, né? Você não dá nem bom dia, já vem.
Como que eu falei,
deputado? É por isso que tem audiência, né, Britão? E não combina. Não, a semana passada ele chegou aqui. Oi, Britão, joga eco. E aí eu respondi tudo, né? Você não tem nada a esconder. Mas, Britão, prazer sempre conversar com você. Desculpa a brincadeira. E tão logo eu termine as tratativas em Curitiba, eu passo sempre.
Um abraço, deputado. Tá aí, gente. Notícia boa para a hemodiálise mais uma vez. Marcelo Rodrigo Montoro, prefeito de João Canelo, Marcelinho. Marcelo vai comer agora um patinho. Seu prefeito comendo aí um queijinho. Parece terça-feira, Marcelo, vamos ter a resposta efetiva de hemodiálise. Prefeito Ussin, bastante chateado, bastante magoado, mas diz que vai resolver. E o que nós queremos, Marcelo, como repórter, efetivamente, é que ele resolva as coisas, né?
Acompanhava aqui parte da fala do ex-prefeito Renan Natória por duas vezes, e hoje o deputado estadual sem bate, Rebeccão. É isso que a sociedade quer, esclarecimento. Foi dada aqui você muito bem preso, então, a chance para que o deputado esclareça efetivamente o que aconteceu, o que acontece no âmbito da saúde. Está aqui o prefeito gaúcho, Daniel Carneiro, ele que vem nessa manhã de sábado, nos dá um abraço, Rebeccão. Tudo bem, gaúcho? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, os ouvintes da Rádio União, do Sérgio Vale. Bom dia, prestigiando a festa do prefeito aqui do Codinei, aqui de Vitorino, uma festa bonita, festa gostosa, festa tradicional, né? Bacana, né? Tranquilo.
Nós temos a festa da melancia, a festa da uva, a festa do lambari e General Carneiro. General Carneiro vai realizar a sua cena, a festa do Carneiro, prefeito? Tem ideia?
Sim,
não é da atribuição da prefeitura, mas o senhor tem ideia que se realiza lá ou não?
Então, essa semana, eu até confesso para você que até esqueci. Eu já havíamos falado com o prefeito lá em Paulo Freitas, com o Rodomar, e até o Wagner me dando o me cobrou isso aí. E eu confesso que essa semana a gente estava envolvido com outras situações lá, acabamos até não vendo essa situação. Mas essa semana eu já devo ver com o pessoal lá da igreja, né, para ver se eles vão fazer.
É, organizada a Santiago, a comissão da igreja ucraniana, mas eu pergunto ao general Carneiro, tem uma festa que inseriu do calendário, né, prefeito?
Exatamente. Inclusive, nós estamos com a intenção de fazer a festa do tropeiro, que é uma festa que foi feita lá atrás. Já no...
Eu estive lá, era realizada, né? Lá, só
no parque do rodeio. Isso, exatamente. Então, nós estamos com ideia.
Mas eu falo do prefeito que eu tive.
Exatamente. Então, está com ideia de resgatar a festa tradicional, né? Uma festa do município mesmo. Mas, enfim, na verdade, a gente tem que festejar todas ali, né? E a festa do Caneiro já é tradicionalíssima no município. Então nós devemos estar conversando com o pessoal essa semana para ver o que eles vão dizer para a gente.
O senhor esteve conosco no começo do ano, lá no Grupo Verde Vale de Comunicação, fazendo um relato do que o senhor herdou, do que o senhor pretendia fazer e do que estava sendo possível fazer. Nós estamos nos aproximando de quase 45 dias. Como é que é o quadro hoje, prefeito?
O quadro é gravíssimo, né? Nós fizemos uma audiência pública, que foi uns 15 dias atrás, onde nós expusemos para a população a situação real em que nós recebemos o município, as dívidas, o montante dessas dívidas, a natureza dessas dívidas, tá? Para que a população tivesse, tomasse conhecimento da real situação. Né? Se a gente vir fazer o discurso e, de repente, não apresentar números, imagens, digamos assim, fica muito vago. E nós fizemos isso até por um compromisso que nós tínhamos com o povo de Rinaldo Canedo. muito difícil, uma situação realmente caótica, eu já digo, em termos de administração. O que a gente percebe é um total descaso com a coisa pública, seja no aspecto administrativo, no aspecto de maquinário, equipamento, está completamente destruído. Então é triste, sabe? Mas a gente já está nesses 45 dias fazendo muitas coisas aí, já estamos readequando a folha de pagamento do município, estamos otimizando recursos em outras áreas, estamos recuperando equipamentos a custa de colaboração, de doação, de engajamento da população. Eu, desses 45 dias, Marcelo, eu estou realmente muito feliz com o resultado que nós alcançamos.
Por exemplo, a saúde e a educação que está para iniciar o ano letivo estão funcionando? Como é que está o andamento desses dois setores importantes?
Então, em relação à saúde, ontem nós resgatamos uma ambulância que... Uma ambulância que estava parada desde metade do ano passado, lá por falta de conserto, falta de... Eu já digo até de interesse público, né? Bastou a gente negociar com a empresa lá, ela já não entregou uma. Nós estamos com apenas uma ambulância no município. Tivemos a questão de 15 dias atrás aí uma situação realmente bastante difícil, mas com a competência do nosso secretário de saúde, nosso administrador do hospital, Lana Bepega, especialmente do Gil Cândido, que foi um rapaz que está cuidando dessa parte lá na Secretaria de Saúde. O cara foi fantástico. Até a Picuruna, que era quem agradecer de público, o Marcelo. A colaboração que Picuruna deu do prefeito Claudinei, do secretário de saúde, Rodrigo. Nós precisamos, justamente no fim de semana desses, eles nos cederam uma ambulância para que nós pudéssemos atender um paciente nosso. Então, nossa saúde está começando. Ontem nós fizemos o pagamento de salários do pessoal do hospital, coisa que não acontecia desde outubro do ano passado, né? Então, eu tenho a impressão que com gestão, com administração, nós vamos chegar lá. Em relação à educação, nós estamos também ultimando os preparativos, né? A questão de ônibus, a questão das escolas. Nós tivemos muito problema com a aposentadoria de professores, mas nós estamos corrigindo esse defeito. Tenho certeza que no início das aulas já vai estar tudo bem encaminhado.
Uma meta para esse ano que o senhor tem, prefeito, ante os inúmeros desafios que o senhor tem, qual que o senhor deseja ver realizada lá no final do ano?
Olha, tem muitas, né? Mas eu quero...
Um destaque.
Eu quero, assim, colocar a casa em ordem. Eu tenho que fazer uma reforma administrativa. O que é isso? É modernizar a prefeitura, é otimizar, fazer com que as coisas realmente tenham um fluxo correto dentro da prefeitura, moralizar a administração pública e recuperar a credibilidade de João Camelo. Hoje, infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer que o município de Jacaneiro não desfruta de muito crédito aí fora, por conta dos erros cometidos antes da administração passada. Mas nós já estamos fazendo isso. Estamos recuperando, estamos negociando, as pessoas estão voltando a confiar no nosso município, no nosso povo. E dá a General Camelo resgatar esse amor pela terra. É claro, e junto com isso eu quero, principalmente em relação à saúde, quero otimizar, quero... criar condições melhores, dar maior construção para o povo. Saúde, para mim, é o pilar fundamental. E, evidentemente, essa direção de emprego. Nós estamos em negociação com as empresas para que venham para a General Camelo fazer seus investimentos. Eu acho que isso é importante e vai dar certo.
Obrigado, prefeito. Fique à vontade e vamos manter esse canal de diálogo e divulgação permanente.
Obrigado, Marcelo. Os ouvintes da Rádio Zé de Vale, União. Prazer. Estou à disposição de vocês. O município de General Camelo está à disposição. Muito obrigado pelo espaço e boa festa para todos nós.
Obrigado, prefeito. Bom dia. Tá aí, Britão. Conversa com o prefeito gaúcho do município de General Camelo, ele que costumeiramente está presente conosco, mas também está enfrentando muita dificuldade nesse início de mandato. Tendo a comunicação armada posta aqui nas dependências do Parque de Eventos do município de Vituruna, e nós continuamos, então, prefeito. Os nossos convidados nesta manhã de sábado. Quando são 11 horas da manhã, mais 37 minutos, está presente aqui também o prefeito Santino Rovinda, do município de Ana Bastola, daqui a pouco vai conversar conosco. Está também presente, ou estão presentes, gente, os comandantes e chefes de poder executivo do município de Malé. Também avistamos aqui a presença, que já conversou conosco, do prefeito Bibi, que despaga do município de Cruz Machado. Enfim, uma reunião que se repete de muito grande importância. Quando são 11 horas da manhã, mais 38 minutos, 11h38, está conosco o secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Valdir Rossoni. Hoje, secretário-chefe da Casa Civil, homem forte do governo do estado do Paraná, é da terra do município de Bituruna e hoje vem trazer o seu abraço na terra querida, né, Rossini? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio União, a toda a região. Eu não tive nada, na verdade. Eu tinha já até compromisso marcado em outros lugares, mas sempre é bom passar aqui na terra da gente, num evento importante. É uma atividade econômica que vai bem em Bituruna, que é a uva, é o vinho, e estar aqui junto com os amigos.
E é uma festa da família aqui, né, Rossini? Você vê famílias aqui.
É, eu vi aqui amigos aí que fazia 5 anos que eu não vinha. Hoje eu estou aqui cumprimentando e abraçando.
Vamos começar falando das coisas boas do estado do Paraná. Daqui a pouco vamos chegar também em outros assuntos importantes para o estado. Mas o senhor está tendo, juntamente com o governador Beto Luiz, o seu trabalho reconhecido. Eu falava com o companheiro Britão. Novamente o governo do estado do Paraná, através de força sobre ingressão na Casa Civil, hoje tem uma voz de comando. Tem um norte, ou seja, tem começo, meio e fim. O governo do estado com outra cara hoje, professor.
Você que está dizendo.
Não, o senhor sabe.
Não, eu...
Mérito seu do governador.
Eu tenho procurado usar um pouco da experiência, que eu acho que adquiri, se não adquirir experiência, pelo menos em 30 anos, não adquiri nada, né? 30 anos de experiência, o governo, ele mesmo se amarra em determinadas situações e demora muito para dar resposta, e eu tenho me fixado muito na administração entre secretarias. E isso, pelo menos, tenho me dito que tem dado bons resultados. Espero dar continuidade.
O senhor não promete nada além do que pode, né, secretário Rossini? O senhor recebe a todos, ouve a todos, e pode trabalhar com a sua experiência, mas não promete nada do que não pode, né, Rossini?
É, aí que é a minha dificuldade. Às vezes, quando eu, por exemplo, negociação aí com a PP Sindicato, eu tenho trabalhado com sinceridade. Eu não tenho assinado com o que nós não podemos cumprir. E aí, às vezes, a verdade, ela não é bem aceita, porque às vezes a verdade, ela não é simpática. Mas eu prefiro trabalhar dessa forma, foi sempre a forma que eu trabalhei. Claro que no decorrer do tempo eu vim me aperfeiçoando, vim aprendendo com os próprios erros, procurando falar a verdade, fazer o certo, tratar as pessoas com respeito, ter muito diálogo. O diálogo pode contribuir muito num momento de crise. E é essa é a minha função.
Na questão da PT dos educadores, você acredita que conseguiu encaminhar? Chegou um bom termo, só que o deflagra uma grande. Só foi sincero no que deu. Eu acompanhei toda a sua fala, toda a fala do governador. Difícil o governador falar num tom um pouco mais elevado, como falou no curso dessa semana, né, secretário? Como é que o senhor acha que vai ter esse desfecho?
Só que nós não temos o que oferecer. Nós tiramos tomar as medidas, mudando a hora atividade, os critérios de distribuição de aula, uma série de mudanças que se faziam necessário. O Estado não estava suportando. E o que acontece? Se nós não tomarmos as medidas amargas, o que vai ocorrer? Não é só na área da educação, em todas as áreas. É que existe um pequeno grupo que quer se vitimizar, dizer que o governador está prejudicando a educação. Eu quero dizer para os pais que estão ouvindo aqui, o professor mais na sala de aula é bom para o jovem estudante. Ele já tem o número de tempo, de horas, para a preparação da aula, para a pesquisa, para a correção de prova. Ele tem esse tempo já, e suficiente. No governo Requião era 20%. Agora, nós, mesmo com a mudança, nós estamos acima da lei, 37,5%. Então é o seguinte, nós temos que fazer alguma mudança porque o nosso INDEB, ele está muito baixo. E nós achamos que como professor em sala de aula, ele trabalha 20 horas semanais mesmo. Então ele não mudou, não aumentou um minuto de trabalho do professor. Só mudou de local, da extra classe para a classe. Então o filho seu, você que está me estudando, vai ter o professor duas aulas a mais na sala de aula. Ah, mas o professor ficou, não gostou. Mas toda mudança a gente não gosta. Mas a gente tem que saber quando é o momento. Nós estamos num momento de crise, de dificuldade, e nós precisamos tomar as medidas, porque muito melhor nós podemos dizer a todos os servidores públicos. pode dormir sossegado que você vai receber o seu salário. Agora em janeiro, nós pagamos o salário, nós implantamos 75 mil progressões e avanços e pagamos um terço do 13º salário. Enquanto os outros estados discutem pagar novembro e o 13º, nós já estamos com o mês de janeiro resolvido. E temos programação e colchão de garantia. Nós estamos deixando de fazer determinados investimentos, porque se a crise se aprofundar, nós vamos garantir o salário do servidor público. No momento de crise, todos nós temos que fazer sacrifício. E esse é o apelo que eu quero fazer aos professores. Não adianta vocês não me quererem bem, porque eu estou falando é isso para vocês. Eu estou dando a verdade. Outra questão. Se a greve trouxesse recursos e melhoria da educação, eu seria amplamente favorável. Mas nem vai trazer recursos e nem melhoria para a educação. E além disso, se tiver greve, nós vamos descontar.
Espírito Santo, Polícia Militar, em greve. Rio de Janeiro, ex-governador na cadeia. Não pagou o 13º salário e não paga professores desde o mês do final de outubro. Minas Gerais, também enfrentando dificuldades. Enfim, de cada 3 estados, hoje 2 têm dificuldade no Brasil. Digamos assim, com o trabalho caseiro que está sendo feito aqui, deputado federal Valdir Gossano, secretário-chefe da Casa Civil, estamos confortavelmente, graças ao ajuste que está sendo feito.
É, e outra questão, nós temos os servidores públicos, tão importantes, a máquina pública, mas nós temos 11 milhões de paranaenses que pagam imposto. O recurso que vem para o governo do estado, ele é oriundo dos impostos que a população paga. A população aumentou o IPVA, aumentou os impostos, e a população está contribuindo com isso. Agora eu pergunto, será que os professores do Paraná não podem, nesse momento de crise, dar um pouquinho desse sacrifício até nós ultrapassarmos essa crise e depois nós podemos sentar e negociar a reposição salarial, enfim, todas as conquistas que eles merecem. Eu sei o quanto é importante o professor para a nossa sociedade. Agora, não adianta nós vivermos de ilusão. Nós temos que viver com a realidade.
Acho que tem uma assembleia hoje, né, Lúcio? Tem uma assembleia hoje, né?
É. Tem uma assembleia em Maringá.
Tentando encaminhar ou não essa
situação. Uma outra questão que eu quero deixar claro. Ontem eu recebi um comunicado do presidente da Associação dos Municípios do Paraná, é importante que se divulgue, os municípios que também estão em crise não vão transportar os alunos para reposição de aula. Porque não traz só prejuízo para os estudantes da greve. Os prefeitos, no mês que eles têm, no tempo que eles têm para consertar os ônibus, para reformar os ônibus, que é o período de férias, ele tem que estar transportando os alunos porque a PT Sindicato quis fazer greve. Então os prefeitos não irão fazer o transporte para a reposição de aula. É hora de sacrifício, é hora de enfrentarmos a realidade. Eu sei, eu estou falando aqui, e talvez eu tivesse que falar um pouquinho mais gentil, mais simpático, mas adianta eu falsear a verdade? Não, eu estou falando a verdade. E os professores que estão me ouvindo sabem que as medidas que nós tomamos, por exemplo, para a distribuição de aulas extraordinárias, nós prestigiamos os professores que mais estiveram em sala de aula. Você sabe que tem determinadas situações que o filho seu troca 5 vezes de professor no ano? Isto está errado. E a medida de prestigiar o professor que mais esteve em sala de aula nos últimos 5 anos foi para prestigiar aquele professor que foi assíduo, que trabalhou mais. E aí tem uma pequena minoria, que parece que fica em casa só usando as redes sociais, pegou uma pequena minoria, bem pequena, e o professor sabe que eu estou falando a verdade, que por qualquer motivo está de atestado, quando o feriado é na quinta-feira, emenda a sexta-feira, e isto traz um prejuízo enorme para a educação do Paraná. E nós estamos coibindo isso. Nós pagamos, o povo do Paraná paga para o professor estar em sala de aula. Outra questão, essa medida de prestigiar o professor
que esteve mais em sala de aula, inclusive é para aqueles professores que têm desvio de função. Ele quer sair para ir trabalhar no outro setor, justificado, ele saia, mas ele saiba que ele não vai pegar a aula extraordinária. Agora, daí ele se aplica questões, por exemplo, eu tive uma doença grave. Estas doenças graves serão analisadas pela perícia e a perícia vai dizer, este professor está em condições de receber, pegar aulas extraordinárias. E naturalmente serão atendidos.
Paraná e mais dois estados deram reposição real aos educadores nos últimos 4 anos.
O Paraná, o ano passado, deu 10,6. Concedeu 10,6. Governador Beto Richa, nos 5 anos em que a receita crescia mais que a despesa, ele deu reajuste acima da inflação. Me parece, não quero dizer número porque eu tenho medo de errar, eu vou falar mais baixo, parece que foi 49, mas foi acima de 40%, acima da inflação. Você vai dizer, mas o professor ganha pouco. O professor é a alma da sociedade. Agora, nós não temos o que oferecer, vamos fazer greve, vamos ficar 15 dias em greve, e daí nós não vamos oferecer nada, porque não temos o que oferecer, não vai mudar a hora atividade, não vai mudar a forma de distribuir as aulas. O que nós temos que negociar? É a garantia de que nós vamos pagar em dia. E a outra questão, e eu fiz a proposta ao PT Sindicato, que una nós. Vamos buscar o passivo que nós temos de 2015 e 2016, mas a grande verdade é o seguinte, a PP Sindicato tem um viés partidário. 99% dos membros da PP Sindicato são filiados ao PT. E eles estão magoados. Por que magoados? Perderam a presidência da República, o PT está acabando, está em extinção. Mas não é culpa do Rossoni, não é culpa do governador Beto Richa. Então não destile o seu veneno em cima de nós. Nós hoje, o governador Beto Richa, quando anda nos corredores, a semana retrasada eu estive em Brasília de governador. O governador anda nos corredores do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, dos ministérios. Ele é elogiadíssimo por ter se antecipado à crise. E nós aqui no Paraná achamos que não está certo. Será que nós queríamos que estivéssemos com a polícia em greve? Será que nós queríamos não estar pagando o salário? Será que nós gostaríamos de não ter recebido o nosso 13º salário? Ora, gente, é uma lógica. Ou nós não estamos assistindo aos noticiários nacional. O Paraná não é uma ilha. Sabe quando caiu a receita do ICMS agora em janeiro? 211 milhões de reais. 211 milhões de reais é muito dinheiro. Imagina se continua assim, nós vamos chegar no final do ano com muita dificuldade. Então nós temos que trabalhar com muita prudência e torcer que a economia comece a dar sinais de recuperação.
Apesar disso, o senhor e o governador do estado estão anunciando uma série de programas, medidas que beneficiarão o estado como um todo, especialmente em programas sociais. O que vem para frente aí, senhor? Adianta para a gente.
Não, é que nós... Aí vem a questão que talvez a população não entenda. E pode ser que eu possa aqui, com a minha simplicidade, explicar. O governo não vai gastar mais do que a lei permite com o pessoal. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal e aí nós temos que cumprir a lei. Senão o Paraná vai perder muito com isso. Agora que nós temos um governo, porque o PT guardou na gaveta todos os empréstimos internacionais do governo do Paraná. 3 anos. Agora nós temos um governo que diz que vai conceder esses financiamentos, que é para a área de educação, que é para a área de saúde, que é para a infraestrutura. Se nós sairmos fora da lei de responsabilidade fiscal, nós vamos perder esses recursos. Quem vai perder daí? Quem vai perder é o governo do Paraná. E outra coisa, meus caros professores que estão me ouvindo, se eu não gostar, vou dar exemplos de quem defende a educação. Eu cheguei no governo do Paraná, o que que eu fiz? Primeira atitude, montei um programa Escola Mil, que nós estamos atendendo 1.000 escolas. Aqui na
A Unespar, o diretor da Unespar está fazendo um plano de aplicação da emenda do deputado federal de R$500 mil para melhorar a estrutura da Unespar. Isto é gostar da educação. Agora, porque eu estou contrariando a vontade da PT, então eu não gosto da educação, o governador Beto Richa não gosta da educação. Se o governador Beto Richa não respeitasse os educadores, ele não teria dado o reajuste acima da inflação. Vamos parar de querer vitimizar, sacrificar um governador que deu acima da inflação. Estes mesmos representantes da PT Sindicato são apaixonados pelo Requião. O Requião, sabe quanto que era a hora atividade no governo Requião? 20 anos. Hoje nós estamos em 37,5. O Requião entrou na justiça para não implantar o piso salarial dos professores. A PT Sindicato é apaixonada pelo Requião. Parece que eles gostam de quem não concedeu os avanços para os professores. Então, meu professor, você que presta um serviço tão importante para a sociedade, você se deixar manipular por um sindicato que defende os interesses do PT, eu não acredito. Eu acho que os professores estão enxergando isso. E nós vamos criar uma outra sistemática no governo. Nós vamos discutir, sim, com a PT Sindicato. Ela tem legitimidade, ela foi eleita pelos professores. Mas nós vamos começar a fazer reuniões com diretores de escola, com chefes de núcleo, com professores, para nós buscarmos informações e o diálogo, porque através da PP Sindicato está muito difícil, porque o ranço partidário é muito forte.
Governador, aqui eu nem recebi a classe, né, Bertão? O senhor aí em 40 dias recebeu 3 vezes.
Não, mas sabe o que eu tenho dito? A PT Sindicato marca o dia e eu quero só marcar a hora, porque de repente eles chegam lá de manhã e pedem uma audiência. Eu estou com a agenda lotada até 6, 7 horas, eu marco às 10 horas da noite. Eu tenho recebido eles altas horas da noite, mas marco no mesmo dia. Então esse mimimi que não tem diálogo não é verdade. Agora, claro, não quer dizer que nós tenhamos que atender todos os desejos da PT Sindicato.
Conversar. Falar um pouquinho da região, secretário Rossoni. Estava de prefeitos nova, alguns retornaram. Como é que tem sido a conversa entre os prefeitos?
Bom, elegemos aí bons prefeitos. Eu fico feliz de ver o Bibi aqui. Bibi, meu amigo, meu irmão. Eu considero o Bibi a melhor alma do mundo. Este cara é uma pessoa que a gente teria que copiar ele para mostrar como é que um homem deve agir na vida. Simples, humilde. E os outros prefeitos, todos bem entrosados, estamos trabalhando junto, e tudo que eu puder fazer pela região, por exemplo, aproveitar aqui para falar com o Porto Vitória e Vituruna. Até que, enfim, precisei chegar na Casa Civil para nós fazermos uma recuperação da estrada Vituruna-Porto Vitória. Não é asfalto. E nem prometiu asfalto, por nem VT, e nem vai ter asfalto. Mas nós vamos recuperar a estrada Vituruna-Porto Vitória, e ela vai melhorar 1000%. Detonar as lajes, as pedras, fazer bueiro, revestimento de sábio com camada de brita em cima. Vai ficar uma estrada que daqui a 10 anos ainda vai estar boa. Porque a última vez que arrumaram a estrada Vituruna-Porto Vitória foi no governo Jaime Lerner. O Requião nunca mandou uma patrola ali. Então, lá atrás, no governo Jaime Lerner, foi recuperado. Aí ficou todo esse tempo sem arrumar. Agora estava intransitável. Agora nós estamos recuperando. Dentro dos 3, 4 meses, ela vai estar pronta. E eu vou comer um churrasco lá em Augusto Loureiro para ver os meus amigos lá, que muitos anos eu não vejo. Vamos chamar Porto Vitória. Vamos fazer um dia de confraternização. Eu estou com saudades dos meus amigos. Principalmente agora que eu posso ir lá, senão eu apanhava, porque a estrada estava muito ruim. A outra estrada que também é importante, duas estradas que são importantes, que nós incluímos no plano de investimentos do governo, é a estrada Paula Freitas, Paulo Frondin, ali por dentro, quando a estrada de chão, que também está intransitável, passa ônibus, a empresa deve estar entrando dentro de uns 10 dias lá para começar a recuperar. e a estrada que sai da 476, passa por Rio Claro e vai a Malé. Sabe o que aconteceu? Isso é uma coisa interessante. 15 dias eu no governo, o governo se reuniu, tinha lá um dinheiro para fazer investimentos. E estavam falando muito em estrada municipal. Eu disse, ó, peraí, estão falando com o ex-prefeito. A estrada municipal é importante. Mas vamos primeiro arrumar as nossas. Não adianta nós ir arrumar do município e deixar as nossas sem consertar. A de Rio Claro, Malé, está intransitável. A de Vituruna, Porto Vitória, Santo Antônio, Porto Vitória, intransitável. Então vamos cumprir primeiro a nossa parte, que é a obrigação, a estrada estadual, e depois fazer as outras. Então nós estamos aí recuperando essas rodovias.